Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:08 na Bahia, bom dia pra todo mundo. A gente começa mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação aqui. A notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você na Zona Norte, da Zona Sul, dos Altos, dos Distritos. Nosso muito bom dia. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, do meu lado, dividido a bancada para mais um dia de muito trabalho, prestação de serviço, é a voz do povo, é o repórter policial mais premiado da Bahia, chegando!
Marinho Santos!
Chegando neblinado, mas chegando pra dar bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra toda a região sul do estado, todo mundo ligado a partir de agora. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque, ó, você vai ouvir um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, Scarpe.
Isso aí, seu repórter. Hoje é terça-feira, 11 de abril de 2023, e a metralhadora da informação chegando num oferecimento todo especial aí, ó, Hospital Vida, Cabana Palmito. É, rapaz. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Atacadão da Areia, Jau Autopeças. Também, Casa Mais Fácil, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Pomada Especialista, Premoldados Guanabara, um time campeão de patrocinadores. Nossa equipe já escalada, tem aí um time campeão também de correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José e ainda Edenildo Braga, trazendo as informações do futebol, do esporte, aqui no nosso quadro Bola Dentro. E você ajuda a fazer o nosso programa, manda sua mensagem pra gente. Mensagens de até 30 segundos no nosso WhatsApp, mensagens de áudio, o povo tem voz e vez, manda sua mensagem de texto, vamos interagindo, já trazendo informação do tempo pra você. De acordo com a agência Clima Tempo, céu nublado nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, rodovia Ilhéus, Itabuna. Termômetros marcando 23 graus e apenas 21% é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter. Agora tem um alerta amarelo de chuvas intensas, viu? O IMET publicando um aviso aí, iniciando ontem, né? E a chuva de 20 a 30 milímetros ou até 5. Né, 50, melhor dizendo, milímetros aí, e a gente viu uma queda, né, na temperatura. O outono, o inverno tá chegando, né, seu repórter? Junho, São João, deixa eu mandar logo um abraço, falar em São João, mandar um abraço pra nossa querida Iracema, licor da Iracema, vai, que delícia, né? São João é licor, é canjica, é milho verde, é fogueira. Tem mungunzá hoje, seu repórter? Vai tomar mungunzá hoje ou não? Ontem eu tomei um mungunzá lá da nossa amiga Jéssica, viu? Tá uma delícia.
Dois mungunzá.
Dois?
Um mingau de milho.
Você tá guloso, viu, repórter? Repórter, deixa eu mandar um abraço pra ele, rapaz, uma figuraça que eu conheci ontem. Daqui a pouquinho eu vou falar. Ontem eu tive, né? Ele é apaixonado por Banco Central. Nosso querido Marcos Quiaba, apaixonado por Banco Central. E ontem me convidou, fui fazer... É mais uma visita lá, à turma de Banco Central. Conheci o Leandro, rapaz. Leandro e o Alvarenga, lá na fazenda, no Alto. É, Leandro mandou um abraço pra você. Ficou feliz da vida. Diz que não perde o nosso programa. Só sai pra trabalhar às 6:30. Depois começa o Tropa e a gente já inicia o programa. Ele, ó, fica informado e vai trabalhar. Mas só sai depois que a gente dá o bom dia. Leandro, um abração pra você. Alvarenga, que é o mesmo Cacau. Grande abraço. Já já vou falar... É, ouvi o clamor, uma comunidade, seu repórter, que vive uma insegurança muito grande, A questão da estrada, trechos intransitáveis, carro pequeno, difícil chegar. Problema sério na área da educação. Uma escola onde eu vi o sorriso de cada criança e o sonho. Você imagina só para um pai ver o filho ter que ir embora porque não tem condições de ficar ali. Então a gente vê estampado em cada criança o desejo de estar ali ao lado do pai, ao lado da família. Situação também difícil relacionada à questão da saúde pública. Imposto. Inclusive o Jocélio, que é o administrador, conversava comigo, olha, Scarpita, a gente está buscando aqui, já foi sinalizada essa reforma. É um camarada que também gosta muito de Banco Central. Jocélio, um abraço para você. E a gente precisa fazer alguma coisa, seu repórter.
O distrito de Banco Central, quando fui, já visualizei que estava completamente abandonado pelo poder público. Imagina agora que você foi, mas a saída sua não vale, porque eu não fui, o Betinho também não foi, então não tem muita validade não é saída sua.
Daqui a pouquinho eu vou falar mais, né, dessa minha visita ontem lá ao Distrito de Banco Central, o Evandro, o Fernando, a turma do assentamento Ressurreição e outros, né, assentamentos que a gente teve a oportunidade de conhecer. Foi muito bacana. Dona Raimunda fez um café delicioso e disse: eu queria que o Marinho Santos também estivesse aqui para tomar esse cafezinho.
Ô, dona Raimunda, um abraço para a senhora. Você levou meu abraço a Ribeirinho. Irmão do ex-prefeito Jabes.
Não encontrei o Ribeirinho, não, eu só encontrei o professor Joabes. Dona Vilma, Zé de Bento, uma polpa espetacular e um suco de ginipapo que você também perdeu, viu? Mas a gente vai falar mais sobre essa nossa visita lá ao Banco Central daqui a pouquinho. Hoje tem entrevista, hoje a gente vai falar de política, sucessão 2024, articulações, conversas, né? A base de oposição está unida, a turma do pula-pula, e o nosso convidado de hoje é esse jovem empresário, uma das grandes lideranças políticas da oposição que nós temos aqui, Valderico Júnior, e é o nosso convidado, né? Vamos falar desses assuntos e outros, né, seu repórter? Ele é o sempre como prioridade e você é nosso convidado. Daqui a pouquinho, a partir das 7, Valderico Júnior ao vivo aqui, Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Tem mais notícia, vamos aqui aos destaques do nosso programa de hoje, seu repórter.
Elemento embriagado com um pedaço de ferro tentava passar as mãos nas partes íntimas das mulheres em plena Avenida 2 de Julho, no centro. Foi abordado pela polícia militar e conduzido ao plantão policial.
Que absurdo, viu? Olha, polícia civil faz diligências para localizar envolvidos na ameaça a escolas em Deus. Que terrorismo ontem, diversas escolas do Brasil. Gente, um absurdo usar uma ferramenta tão bacana como a internet para espalhar terrorismo. Diversas cidades do Brasil, seu repórter. Parabéns à nossa coordenadora, a doutora Catiana Morim, toda a equipe da Polícia Civil de Ilhéus entrando em ação. Precisa sim localizar as pessoas que fizeram esse terrorismo nas redes sociais. O que é que tem mais?
Apresentado no plantão de polícia, Jackson Santos dos Santos, abordado por policiais da Companhia 72, e que tem o comando do Major Ozaná, procedente do Bar do Bambu. Ele foi abordado e encontrado com a sacola contendo crack.
Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus continua lacrada e sem expediente. Sessão de hoje deve acontecer em outro local, seu repórter.
Boca do Mar.
Boca do Mar, né? Já está aí atualizando essa notícia no Boca do Mar. A gente vai falar também, o governador exercício, o Geraldinho, estará hoje em Itabuna, lançando aí o programa Bahia Sem Fome, para toda a região sul, a imprensa convidada. O evento acontece lá no Candinha Dória. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:18 agora. Olha, a guarnição da Companhia 68 realizava ronda na área central de Ilhéus, onde observaram um elemento que foi conduzido à delegacia de polícia, dando socos em cima de teto de carro e de posse de um pedaço de ferro, ameaçando as pessoas. Ao tentar ser abordado, o elemento saiu correndo e dizendo que os policiais eram otários e não iria pegar o mesmo. Este elemento evadiu-se, tomando destino ao centro da cidade, mas foi pego nas imediações da Igreja São Jorge. Ele foi detido e na abordagem foi encontrado em sua cintura o material, ou seja, um pedaço de ferro. O delegado de polícia disse: olha, o mesmo elemento, esse mesmo elemento, ele estava na Avenida 12 de Julho e ficava tentando passar as mãos nas partes íntimas de transeuntes femininas, mulheres que passavam no local. Ele não soube informar o nome, ele disse que a polícia, ele não soube informar o nome dele devido ao estado de embriaguez. Estava trêbado, bêbado.
Cara, come água e fica querendo passar a mão nas partes íntimas. Polícia, rapaz. É o taradão, seu repórter. Taradão bebum, rapaz.
Bebum conduzido, apresentado no plantão. Olha, compareceu no plantão também os policiais militares, o Thiago Reis, e ainda no comando da viatura procedente de Itacaré, o soldado também José Enedido Santos Neto. Itacaré apresentando Jackson Santos dos Santos. Esse elemento estava no interior do Bar do Bambu. O Bar do Bambu que fica no bairro da Passagem. Quando se abordar ou ser abordado, foi encontrado próximo a este elemento uma sacola plástica de cor preta, contendo crack, e o peso de aproximadamente 205 gramas. Segundo o policial militar, conduzido ao avistar a guarnição da PM, ele teria dispensado a sacola preta quando os policiais se aproximaram dele. E agora, por último, Scarpino, daqui a pouquinho voltando, um veículo que foi tomado de assalto na rodovia de acesso à BR-101, até o distrito de Banco Central, município de Ilhéus.
Absurdo isso aí. Essa insegurança que a comunidade de Banco Central está vivendo, seu repórter, é uma coisa de louco.
Estão assustados.
Assustados.
O índice de assaltos na
estrada. Inclusive, naquela semana, né, que a gente falou, a 70 foi lá, o Major Álvaro, toda a equipe da Ronda dos Distritos. E esse, um dos elementos aí, foram dois elementos, né, que praticaram esse assalto a esse veículo do empresário Alvinho, uma figura conhecida lá de Banco Central. Um dos elementos foi preso, seu repórter.
É um veículo Amarok.
Com
prata, placa policial ORZ7379, licença de Itabuna. Ele foi interceptado no último sábado por indivíduos armados. Anunciaram o assalto e levaram o carro, tomando rumo ignorado. Então aí já foi preso em Itabuna.
Foi preso. Tem um elemento preso, o outro continua foragido. O carro ainda não foi localizado. Agora, algumas pessoas, inclusive, que a gente pôde conversar ontem, acham que tem alguém dando a fita. Olha, vai sair um carro tal. Pra você ter uma ideia, tem trecho da estrada que o mato já está invadindo. Você passa um carro só de um lado e tem mato de um lado e mato do outro, seu repórter. E daqui queria fazer esse pedido aqui ao secretário Hermano Fani, secretário do interior. Vamos resolver aquele problema ali, secretário. Eu sei que a demanda é grande, mas o mato tá tomando conta, seu repórter.
Tá fechando a pista, né?
Olha, tem uma situação de uma ponte, inclusive eu tirei algumas fotos dessa ponte, colocando em risco crianças que vão prestar. Tem um ônibus. O ônibus escolar da 17, inclusive a turma da 17 aí, diz que o ônibus quebra, dois dias aí o ônibus está quebrado, as pessoas têm que caminhar mais de 5 quilômetros, imagine crianças pequenas de 7, 8, 10 anos, 11 anos, seu repórter, senhoras de idade que vão à noite estudar. A gente está vendo aqui o desafio que é colocar o estudante dentro de uma sala de aula, e você tem a boa vontade do cidadão, mas esbarra nessa dificuldade do transporte escolar. Secretária Loura, tem uma escola lá, secretária Loura, precisando da sua visita, secretária Loura. Vamos dar dignidade para aquelas crianças, o futuro do nosso Brasil. Seu Marinho Santos, a cadeira que a criançada senta, senhor, pega uma cadeira dessa aí, bota para reformar, secretária Loura, e manda para lá, secretária Loura, assentamento ressurreição. Eu senti na pele ontem que é que aquelas crianças, o futuro do Brasil, pátria educadora, e a gente tem em Ilhéus uma situação daquela. Meu Deus do céu.
Olha, Escarpeta, daqui a pouquinho eu volto falando da equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, no comando do chefe do Serviço de Investigação, Edson Serra. Um veículo HB20 foi tomado de assalto na estrada de acesso ao distrito de Maria Jape. Este veículo já estava com as placas e o número dos vidros adulterados, já vendido, e foi localizado pela equipe da Furtos e Roubos na Zona Sul, com um receptador que também foi conduzido à Delegacia de Polícia. Daqui a pouquinho todos os detalhes.
Pô. Parabéns à equipe do Edson Serra. Aí você vê, né? Um na zona aqui, Maria Jape, acesso a Maria Jape, encontrado adulterado. Sábado, outra Maroc, lá na estrada que dá acesso ao desvio do Banco Central, saindo da BR-101. Complicado, viu, seu repórter? Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente. Primeira passadinha.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Bom dia pra todo mundo na escuta com a gente. A galera mandando um recado aqui. Marinho Santos Escarpeta, a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Tensou com Deus na alma e Ilhéus no coração. Que a paz reine na ilha de Ilhéus. Marrom, você é uma figura, Marrom. Você é moral, hein? É o embaixador do Malhadinho, rapaz. Olha, bom dia, tropa de elite. Queria pedir ajuda de vocês para saber por que o Coronel Serpa deixou o Castelo Novo de fora de mais um horário de ônibus para nossa comunidade. Ajuda a gente aí, tropa de elite. Só vocês com a força para resolver. É, Tenente Coronel Serpa com a palavra. Olha, bom dia, meninos. Que Deus abençoe sempre vocês, hein? Ótima terça-feira na Calanches. Um abraço, Joceane, mandando um alusão pra dona Raimunda lá na Lagoa Encantada. A mãe do Joca, nosso querido Joca, um abração. Ilha Cutia, Tamaril Santos, tá com saudade da dona, rapaz. E dona Capitu, dona Capitu, e aquele cafezinho gostoso.
E o chapéu também, chapéu.
Chapéu chega com aquele coco gostoso, né? É igual o abacate lá da fazenda do Marcos Guiava, rapaz, que abacate gostoso,
viu? Tem notícia boa pra vocês, Carpeta. O Jorge Carilo Pinto, Jorge Bode, já retornou a nossa Ilhéus, procedente de Salvador, passou por cirurgia, mas já chegou em Ilhéus, tá bem, graças a Deus, e se recuperando. Breve tem a feijoada na Fazenda São Jorge.
Vamos fazer essa visita ao nosso querido Jorge Carilo Pinto. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui quem fala é Vanusa. Manda um abração pra Núbia, lá na Lagoa Encantada. Um abraço. Olha, bom dia. Já estamos quase aqui no meio do ano e nós, que temos filhos especiais, nós não estamos tendo educação para os nossos filhos. Não sabemos que os nossos filhos não têm direito, né? Não, isso é um absurdo. A gente falou no programa de ontem, algumas mães mandaram mensagens, teve áudio no programa de ontem. Secretária Loura, o que é que está acontecendo? É um desabafo que está chegando aqui, um desabafo agora mesmo, um desabafo de um pai que quer ver seu filho na sala de aula. A gente viu aí essa situação. Ah, tem que ter diversas prefeituras, tem um núcleo, seu repórter, na Secretaria de Educação especial para cuidar dessa turma, os autistas. A turma que necessita de uma educação especial, tem profissionais para isso. Nessa seleção, secretária Loura, não foi inserido esses profissionais? Passa pra gente.
É no ônibus também, Escarpita. O ônibus que faz a linha, várias linhas aí com os alunos, não tem um monitor. Principalmente moradores do Joia do Atlântico estão reclamando. Do Joia do Atlântico para Ponta da Tulha, da Ponta da Tulha de volta para o Joia do Atlântico, os alunos vão somente com o motorista. Cadê os monitores para ir tomando conta, para ir teleguiando cada aluno, os alunos ali, para não bagunçar também, né, cara?
É verdade.
E aí o pessoal vem pedindo socorro aqui no programa. Secretária Loura!
É, depois a Loura... o canhão direcionado para mim, não, secretária. Ah, você está precisando resolver esses problemas aí. Para a gente fechar aqui, já trazer o Matheus Santos, seu repórter, eu tenho uma mensagem do Chico Lopes, né? Ele está dando um bom dia para a gente. dizendo que é com muita indignação que ele está mandando esse texto aqui para o zap zap do Tropa da Gabriela FM. Nós moradores de Sambaituba, Vila Vidal, Aritaguá, Vila Campinhos e Ribeira das Pedras estamos abandonados pela questão das empresas do transporte. Várias reuniões com representantes das empresas, Conselho Municipal de Transporte, e nada foi resolvido, amigos, até agora. Estamos com horário de ônibus reduzido. Não podemos trabalhar e nem estudar. Até quando ficaremos nesse sofrimento? Um forte abraço, parabéns pelo programa e por ser a voz do nosso povo. Abraço, Chico Lopes. É complicado, viu, seu repórter?
É complicado. Quem está na escuta também, Scarpeta, é o Damasceno. O Damasceno é motorista de aplicativo. É o conhecido também como Pitu. É irmão da nossa Vera Pitu. E também do Pitu, ex-jogador lateral esquerdo da seleção de Ilhéus, Scarpe.
Eu tava pensando que é aquele Pitu Muqueca que andou pinchando a cidade toda.
Damasceno.
A Pitu Muqueca. A Muqueca do Pitu é gostosa também. Igual a Muqueca lá do Bubô. Igual a Muqueca, né, da Sandra lá de Itacaré.
Se Damasceno aqui.
Muqueca gostosa.
É filho do saudoso Pitu também. O pai dele também era conhecido como Pitu. Saudoso Pitu. Ele é trabalhador da a saudosa Coelba.
Ah, tem um Pitu também aqui do Banco da Vitória, ali pertinho do Loyola. É um cara de Pitu, né, seu repórter? Mas você já disse qual é esse Pitu, né? Você já comeu a muqueca da Rose já ou não?
A muqueca
da Rose?
Da Rose.
Só feijoada, né? Muqueca ainda não.
Ainda
né?
não, comi ainda muqueca não. de Rose não.
Só do Buguelo, né, rapaz? O Buguelo é
Buguelo, nota 10. Falta fazer a muqueca agora do Alberto Pessoa. O Albertinho, presidente do Clube Social de Léo.
6h29 na Bahia. Tem giro regional chegando, viu? Esse é o Tropa. É o programa do povo para o povo com o povo.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro regional, vamos até Uruçuca, convocar ele, o locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Olá, Robertinho Scarpita. Olá, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Eu venho chegando nesta terça-feira, dia 11 de abril, com informações para nossa cidade de Uruçuca. A Secretaria de Educação atenta às notícias registradas de possíveis ataques em escolas do município. Espalhadas pelas redes sociais durante o feriado da Semana Santa, procurou imediatamente a orientação da Polícia Militar, que já estava ciente dos fatos e se mostrou totalmente disponível para atuar com medidas preventivas junto às escolas, como aconteceu na manhã de ontem. A secretária de Educação, Célia Calmon, reforça que as aulas da rede municipal não serão suspensas e que os cuidados estão sendo redobrados. Solicita também o apoio dos responsáveis dos alunos para que possam redobrar os cuidados com os seus filhos, atentos a possíveis mudanças de comportamentos. Esses cuidados podem evitar tragédias, disse a secretária de Educação. E hoje tem projeto, hoje tem atendimento médico na Fazenda Os Craveiros, na estrada do Banco Central. O doutor Antônio Manuel e toda a sua equipe estarão aí atendendo a partir das 7h30 da manhã. Um abraço para Marcos Túlio, sempre ligado aqui no Tropa de Elite. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Valeu, que valeu, Matheus. Um abraço para você e essa situação, né, seu repórter? Você viu aí? Tenente Silveira ontem lá em Uruçuca, a equipe da Polícia Civil, teve trabalho. Ilhéus, a mesma coisa. A mesma coisa. Tem uma matéria aqui no nosso site, programatropadeelite.com.br. Eu vou trazer já já a Polícia Civil de Ilhéus. Ela fez diligências para localizar envolvidos nas ameaças às escolas aqui da cidade de Ilhéus. Foi, deu trabalho, diversas cidades brasileiras. Destaque da volta, seu repórter.
Olha, tá que tá, a Delegacia de Repressão, Furtos e Roubos, elemento preso por ter furtado aparelho, telefone e celular. O outro, o receptador é o cara que compra roubo. E também preso, detalhes na volta.
Sai daí não, até às 8, Tropa de Elite no ar. E daqui a pouquinho tem Valderico Júnior, nosso convidado de hoje aqui na Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
Bom dia. Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Vamos de volta, olha a hora. 6h39 na Bahia.
Bom dia.
Assim como ocorreu em várias cidades pelo país nas últimas semanas, Centro de Educação Profissional Chocolate Nelson Chau, aqui em Ilhéus, foi alvo de mensagens com ameaças de ataques nas redes sociais no domingo, né? Viaturas da Polícia Militar fizeram presente ontem na frente da instituição. O policiamento foi reforçado também nas proximidades das escolas do município. A Polícia Civil de Ilhéus informou da manhã de ontem que vem investigando e monitorando por meio de operação de inteligência junto à CyberLab, né? A forma... Como a gente falou ontem, seu repórter, tem muita gente que acha que na internet não tem lei, mas a inteligência da Polícia Civil da Bahia, Polícia Militar, chega. Também ontem, viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar estiveram presentes nas cidades de Uruçuca, aqui em Ilhéus, direcionando, né, diligenciando, buscando informações sobre esses locais e os envolvidos, suspeitos envolvidos. A coordenadora da 7ª Corpim, a delegada Catiana Amorim, ela disse o seguinte: olha, solicitamos aos pais que mantenham-se calmos e atentos aos horários, mudanças repentinas de hábitos e materiais dos seus filhos. E aos diretores de escolas que compareçam ao plantão policial da Polícia Civil em Ilhéus para esses fatos ocorridos na Avenida Soares Lopes, em frente ao Centro de Convenções, ali na Deltur, está funcionando o plantão da 7ª Corpim. Comparecer à delegacia, conversar, registrar qualquer fato suspeito que chegarem ao conhecimento. Itacaré, Maraú, ali a região da Península de Maraú, Barra Grande, Uruçuca, Serra Grande, Ubaitaba, Aurelino Leal, Ibirapitanga, Ubatanga, Canavieiras, Una. A gente tem que estar atento a isso aí, senhor repórter. A gente tem que estar atento nisso.
Não somente a questão dos alunos. Fake news também, né?
Também.
Pessoas sendo aí caluniadas. Terrorismo.
Rapaz, terrível.
Direcionando o canhão a pessoas inocentes. Aí a delegada, a doutora Catiana Mourinho, não está brincando não, viu, Scarpe?
Vem com a notícia, porque a Denildo Braga está chegando e daqui a pouquinho ele já está ao vivo nos estúdios Gabriela FM. Nosso convidado de hoje, Valderico Júnior, na pauta Política Ilhéus Gestão. Muita coisa boa, você não sai daí não, viu? Continua ligado com a gente.
Olha, policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, sob coordenação do investigador Edson Serra, prende em flagrante por furto de aparelho, telefone e celular Alan José do Nascimento e por receptação Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio comprou o aparelho furtado. Este fato ocorreu na Rua C, loteamento Banco da Vitória. Esse aparelho já estava em uma loja de conserto de telefone celular no Shopping Popular, que eu também chamo de Shopping Valderico, ali no Terminal Urbano. Todos conduzidos foram flagranteados, um por furto e o outro por receptação e à disposição da Justiça. A equipe da DRFR, sob coordenação ainda do Edson Serra, prende em flagrante Idalício Silva de Araújo pelo crime de receptação de veículo roubado de placa policial RPI-1A54, um HB20 de cor branco, um HB20 branco que foi tomado de assalto na estrada de acesso ao distrito de Maria Jape. O HB20 já estava com as placas e número dos vidros adulterados. O acusado foi flagranteado e está à disposição da justiça. Este HB20 foi localizado na Zona Sul de Ilhéus com o receptador. A DRFR também não está brincando não, está colocando para dentro. Vacilou, polícia botou algema, seu Scarpe.
Que coisa, seu repórter. É Denildo Braga, vem chegando, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia. Edenildo Braga, aquele abraço pra você, viu?
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. O atacante Rony do Palmeiras passou por uma cirurgia no braço na manhã desta segunda-feira em São Paulo. O jogador terá um prazo de recuperação de 6 semanas. Apesar da fratura no antebraço direito sofrida durante a preparação para as partidas contra o Água Santa, o jogador pediu para atuar nos 2 jogos. Para o lugar de Rony, uma opção pode ser Arthur, reforço contratado no final da janela. O atacante só poderá atuar no Campeonato Brasileiro e Libertadores, pois já atuou na Copa do Brasil pela equipe do Bragantino. E a CBF divulgou a arbitragem para o confronto que envolve o Bahia hoje à tarde. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo. Ele vai atuar no jogo entre Volta Redonda e Bahia nesta terça-feira, dia 11, às 16h30, no Raulino de Oliveira, na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Ele vai estar sendo auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima, do mesmo estado. O árbitro de vídeo será o Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. O Esquadrão de Aço luta para avançar na competição nacional. Nas primeiras fases, os comandados, o técnico Renato Paiva, eliminaram Jacuipense e Camboriú. Confirmando hoje 5 jogos pela Copa do Brasil, terceira fase. Volta Redonda enfrenta o Bahia logo mais 16h30. Teremos ainda Botafogo de São Paulo e Santos, Internacional e CSA, São Paulo e Ituano, Fortaleza e Águia de Marabá. Na Liga dos Campeões, 2 jogos hoje: Benfica e Inter de Milão, Manchester City e Bayern Munique. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais.
Bola dentro.
19 horas, 7 da noite, Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. 9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos à primeira rodada, turma, mandando ver, falando no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Quero mandar um alô para minha amiga Dadá, Ribeira das Pedras, meu amigo velho, minha mãe Dora, minha filha Natália, minha filha Vanessa, meu netinho Ravi. Para você, Marinho, aí na Gabriela.
Valeu, Sil! Só falou baixinho você, viu, Sil? Bota força na voz.
Bom dia, mais aí. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia a todos os ouvintes da cidade de Ilhéus. Quem fala aqui é Marcos Braga, motorista de aplicativo. Quero aqui, Robertinho, dizer para vocês que vocês são os repórteres estourados da Bahia, viu?
Obrigado.
Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sei que o povo ilhéense acorda cedo para ouvir a voz de vocês nesta manhã de terça-feira. Eita, beleza. Ô, Robertinho, dá um alô aí para Givaldo, meu tio, aí na Fazenda Vencedora, aí em Uruçuca. Aqui também, dá um alô também pro repartimento aqui, essa galera massa aqui. Tá bom? Um abraço, um ótimo dia pra nós.
Valeu, meu brother. Abração aí, viu?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Renatinho Scarpita. Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre as lotéricas aí de Leão, que são abertas às 7 horas e só o atendimento começa às 8h30. E as atendentes atendem com a cara enfesada, com mau humor. Bora trocar essas mulheres de trabalho. Dá trabalho pra quem precisa.
Tem que acordar com um sorriso dia, estampado.
Carpita, que bom dia. Agora do CSU. Ô, rapaz, manda um abraço aí pra o rapaz aí, que ele tá cobrando. O Paulo Ferreira, o homem que fica ligadinho no rádio na Litorânea. Aqui é Nengaura do CSU.
A mulher dos gatos.
Abraços.
Nengaura, um abraço pra você. É o Paulo Ferreira, né, seu repórter?
É, Paulo Ferreira.
É, Paulo Ferreira é primo, inclusive, do Jailson Nascimento.
Abração aí, a turma que acorda cedinho, fica ligado com a gente. Vamos de informação, tá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Dá um giro por lá. Olha, tem uma notícia aqui, seu repórter, a questão da Câmara de Vereadores, né, com lacrada, né, expediente. Então hoje a sessão, terça-feira, acontece no Boca do Mar.
Boca do Mar.
Boca do Mar. A informação que a gente tem é que a área administrativa da Câmara deve voltar a funcionar hoje também, mas de forma remota, ou seja, online, né? O presidente da Câmara, Abraão Santos, estava em viagem à capital baiana, retornou ontem e deve tratar da situação e da sede do Legislativo Ilhéense junto às autoridades competentes.
Olha, Scarpita, passei do domingo por volta das 15 horas, 3 da tarde, estava o aniversário de Maria Preta, na rodovia Ilhéus Uruçuca, com faixas 7.0, 70 anos, Maria Preta, que é a tia do nosso Lima, guarda municipal. O aniversário estava bombando, viu, Scarpe?
Que legal, viu? São 6h52, nós vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência tem entrevista. Valderico Júnior, nosso convidado de hoje. Bom dia para você. E até às 8, Tropa de Elite está no ar. No oferecimento todo especial para Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Sai daí não, aqui a notícia chega primeiro e você manda sua mensagem pra gente. Chama a Gabi no zap, hein?
Chama no Whats 73988291029. Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Tropa de Elite.
7:06 na Bahia, 7:06, seu repórter Marinho Santos, hoje a gente recebe ele.
É, chegando aqui ao vivo para uma entrevista, nosso Valderico Júnior, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite do programa Tropa de Elite. Bom dia, Valderico Júnior.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM, bom dia Marinho Santos, bom dia Robertinho Scarpita, bom dia esse povo maravilhoso, essa audiência que por onde a gente passa, né, Robertinho? A gente ouve aí os rádios dos carros, os rádios das suas casas, as pessoas ecoando na cidade, ecoando na região, um programa que a gente tenho um carinho super especial. Obrigado pelo convite mais uma vez e estou por aqui sempre que precisar.
Bom, Valderico Júnior, a gente começa esse programa primeiro parabenizando a grande frente de oposição, né? A eleição do ano passado, o trabalho que foi feito mostrou união, né? Comprometimento com a renovação política. E aí a gente não teve essa outra oportunidade agora que a gente está tendo para falar. E a gente já vê alguma turma que estava unida, né, com um projeto novo para a Bahia, que já pulou. Como é que você viu já tão rápido assim, hoje, abril, né, 4 meses depois do início do novo governo, e pessoas que estavam no projeto já pulando o barco?
É, literalmente foi uma campanha diferente, né, onde a gente conseguiu, para muitos, o inédito aqui na nossa região, que é juntar tantas pessoas, inclusive de oposição municipais, né, em prol de um projeto novo, e foi um trabalho muito belíssimo. Tanto que tanto a cidade de Itabuna quanto a cidade de Ilhéus, né, saiu vitoriosa, a oposição foi vitoriosa para o governo do estado, claro, depende do estado inteiro, mas aqui só em Ilhéus foram uma diferença de quase 10 mil votos, Itabuna 20, né, em relação a Semi Neto para o governo.
Com o Jerônimo.
Com o Jerônimo. Então, assim, foi um trabalho realmente de mãos dadas, né? Onde a gente pôde fazer uma conquista e mostrar que o pensamento seria outro. E a política tem disso, né, Robertinho? A gente vê pessoas que plantam umas coisas e colhem outras, não tem jeito. E a gente sabe que o processo é cíclico, muitas pessoas saem dos seus ideais, inclusive, né? Simplesmente por pensar em interesses próprios ou de alguma maneira tá vinculando, como você falou, 4 meses se passou e tanta coisa já aconteceu, né? Então as pessoas mudam rapidamente, mas a gente tem que entender que o processo é esse, político é isso, não é o que a gente deseja, não é o que a gente luta, né? Porque a gente tem que ter, eu penso que a gente tem que ter nosso linear. Quando a gente coloca a nossa meta, claro, a gente vai adaptando as circunstâncias que vão acontecendo. Mas você tem que ter seu pensamento, tem que ter sua firmeza sempre.
Valderico Júnior, depois de você ter sido o segundo mais votado de Ilhéus para prefeito, foi proveitoso, foi positivo ser candidato a deputado federal?
Claro! Na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer a Bahia de uma forma diferente. Eu tive a oportunidade de estar mais perto do nosso povo de Ilhéus também, visitando, conversando. Né? Fui o candidato a deputado federal mais votado dentro da cidade, né? E mostra o quanto que Ilhéus também acredita num processo de renovação. Né? E tive a oportunidade de vivenciar cada vez mais a real necessidade e os anseios. Claro, sou um cara de grupo, sou um cara que o partido precisava da nossa candidatura, e a gente se predispõe a estar num time. A gente não pensa política sozinho, não tem como você fazer política sem ter um grupo, né? E dentro desse propósito, foi em cima disso que nós projetamos a nossa candidatura e mostrou a força que a gente tem. Nós somos, de fato, um grupo novo, que é mais uma opção para a cidade de Ilhéus. Eu tenho certeza que bons frutos surgirão.
Valderico Júnior, quase 4 anos, né? 3 anos... aí já de gestão do segundo mandato do prefeito Mário Alexandre, e os mesmos problemas que a gente ouviu da população caminhando, recebendo aqui reclamações. Dá para mudar isso, Valderico Júnior?
Não só dá, como precisa mudar, não é? Se você pegar, Albertinho, nossos anseios no ano de 2019, antes da campanha de 2020 ainda, são praticamente os mesmos erros, são o mesmo grupo, os mesmos erros, as mesmas coisas, as mesmas falta de compromisso, né, com a cidade de Ilhéus, com o projeto Ilhéus. Eu sempre bato, sempre faço questão de frisar que se não há um planejamento, se não há um projeto, para onde nós vamos com a cidade? Então, se não há tudo isso, as coisas não se concretizam. Eu não consigo ver um rumo para a cidade de Ilhéus, da forma que está sendo gerida. Ilhéus precisa ser projetada, Ilhéus precisa... Como é que você deseja Ilhéus? Ou seja, eu sempre falo, tem uns 500 anos que está aí para acontecer, né? 500 anos de Ilhéus, uma data marcante, uma data que Porto Seguro, por exemplo, mudou o seu... Você conhece bem Porto Seguro, sabe o que eu estou dizendo? Mudou o seu modo de pensar, de agir, de projetar a cidade. Ou seja, fizeram um planejamento onde o setor público encabeçou, mas, porém, o projeto é da cidade. Eu não quero acreditar que um governante tem que fazer um projeto simplesmente para seu governo. Eu acho que ele tem que projetar uma cidade, por exemplo. Então, assim, independente do governante que aí esteja, aquele projeto seja seguido. Claro, cada um vai colocando os seus dedos, cada um vai colocando a sua personalidade na sua administração. E é isso que tem que acontecer para ele. Só falta carinho, falta amor, falta entrega. Eu não vejo os políticos da cidade na rua, de fato, com o povo. Eu não vejo estando presente. Ah, mas vamos fazer isso, vamos esperar isso, vamos buscar com o governo do estado. Não, e a parte municipal? Vamos falar de município. Aonde que a gente vê uma realidade municipal acontecendo? Ilhéus tem crescido, Robert. Ilhéus tem crescido porque a projeção tem sido muito boa para a cidade em si, mas por todos os acontecimentos nacionais, estaduais, acontecendo. Me preocupa é quando o município não consegue pegar esse projeto e fazer acontecer de fato para a nossa cidade.
A máquina pública hoje de Ilhéus dá para fazer? Está faltando gestão, é isso?
Falta gestão, falta compromisso, falta querer fazer diferente. Eu acredito que Ilhéus tem caixa suficiente, inclusive para poder pagar seus precatórios, para poder fazer... Agora, tudo tem que ser planejamento. Imagine você na sua casa, dona de casa. A senhora sabe quanto que a senhora ganha por mês? A senhora sabe onde é que estão as suas dores, seja na sua alimentação, seja no seu gás, na sua energia, que são coisas que já estão ali. Outras vão acontecendo, que são as precatórias, que são as dívidas da cidade, que você tem que ir adaptando o orçamento. Você tem que pagar aquilo, então o que é que você faz? Você economiza um pouco em casa, né? Deixa de sair um pouco mais, come uma pizza menos. É assim que acontece.
É verdade.
Você adapta o seu orçamento rodar menos de carro para não gastar uma gasolina a mais. Você faz um controle que tem que ser feito para você conseguir pagar seus débitos e também continuar a sua vida. Então você tem que planejar. Você não planeja a sua casa? A senhora dentro de casa, a senhora não faz o seu planejamento de como é que vai ser seu mês? Como é que vai ser? Nem que seja uma fatura de cartão de crédito a mais que você gasta no mês, que você no outro mês você tem que segurar a onda para poder cobrir aquilo. Mas é tudo planejado. Eu não consigo ver o planejamento. Nós estamos com 7 anos de mandato do governo municipal e não consigo saber para onde a cidade vai.
Agora, não vamos generalizar, mas a equipe do prefeito Mário Alexandre, secretariado, alguns demonstram fraqueza, não conduzem tão muito bem a sua pasta. A exemplo ali, na cidade de Itacaré, o prefeito Antônio Dionísio, ele montou uma equipe técnica e que deu certo. Ilhéus não tem essa equipe técnica e o prefeito não faz mudanças. Se mudasse para melhor, seria bem melhor. Mas o governo não consegue deslanchar, né, Valderico Júnior?
Com certeza a gente precisa de ter pessoas capazes em suas localidades, né? Aqui dentro de uma empresa você tem os locutores os melhores, você tem os repórteres melhores, você tem um administrativo que tem que ser bem lançado, você tem que ter o porteiro muito bem eficiente. Agora, se não há um líder, se não há uma pessoa que queira, de fato, fazer essa transformação, as coisas não acontecem. Não tem secretário bom que fique de um lado de um governo que não sabe para onde vai. Você precisa ter uma liderança. Você precisa saber qual é a sua função, a sua finalidade. Ou simplesmente você vai ficar ocupando cargos, que é coisa que eu vejo aqui em Léo. Inclusive, eu quero dizer que eu acredito que tem pessoas boas trabalhando pela cidade. Agora, não sabem para onde ir. Você não tem o... Vou voltar a falar, parece clichê. Mas é verdade. Você não sabe para onde vai. Então você vai trabalhar como se você não tem uma referência? Para onde que você está indo? Então tudo isso vai atrapalhando o seu modo operando. Aí como diz no ditado popular, você perde o tesão para tá produzindo. Você não sabe o que você faz. Você trabalha hoje, trabalha amanhã, mas em prol de quê? Vocês são aqui jornalistas, repórteres, estão na rua, estão com o povo o tempo inteiro. E eu lhe pergunto, para onde é que você vê a cidade de Deus se projetando? Você não vê, você não sabe para onde as coisas vão acontecendo. Então, em cima disso, eu tenho que culpar alguém, e se eu estivesse lá ocupado, seria a mim, porque a pessoa que ganha uma eleição, ela tem que ter a responsabilidade de gerir as outras. Senão, tem que entregar o cargo e sair, entendeu?
Valderico Júnior, reuniões têm acontecido com a bancada de oposição, nomes aí como o vereador Vinícius, o vereador Tandique, até o próprio Cacá Cochões, do Partido Progressista, que foi seu concorrente na eleição de 2020. E outros nomes aí. Valderico Júnior, o político, o empresário, o jovem de visão, acredita nessa união para a sucessão do ano que vem?
Robertinho, nós não podemos pensar numa política se não há discussões. O fato de fazer política é o fato de dialogar, é o fato de você ter, inclusive, a capacidade de sentar com adversários e poder dialogar o bem maior. Se você não consegue fazer isso, você tem que sair da política. A pessoa que está na política, ela tem que saber que ela não é soberana. Ela está ali para representar uma grande maioria. E isso precisa de muito diálogo. Eu tenho aprendido muito, né, com todo esse processo de discussões. Né, pessoas que estiveram, cada um no seu projeto individual, tanto em 2020 quanto em 2022, não é? Mas nós temos a consciência que Ilhéus precisa ter um grupo sólido, Ilhéus precisa ter um grupo coerente, né, que projete a cidade de fato, que tenha boa vontade, mas que pense num projeto legal. E a gente não vai conseguir isso se a gente não discutir muito, não planejar muito e ter o entendimento que se houver múltiplas candidaturas, prejudica todo o processo eleitoral. Não deixa as pessoas terem, de fato, a sua escolha. Aí sim uma máquina, né, que a gente costuma dizer na política, acaba operando e fazendo a eleição ao modo operandos, como é que fala, dessa forma. Mas a gente entende que tem que ter diálogo, tem que ter muita dedicação, né? E na política se fala muito de ego, né? E a gente sabe que existe, as pessoas são movidas por ego, não tem jeito, mas que a gente sabe que tem que ter inteligência, porque Ilhéus precisa de um grupo coerente e que pense Ilhéus, que queira fazer de fato por Ilhéus, não simplesmente ganhar uma eleição para ser um prefeito, um secretário, para ser alguma coisa, né? Não são desejos pessoais. Ou a gente pensa num desejo de uma Ilhéus melhor, e é isso que a gente está discutindo muito, ou a gente vai acabar sendo mais um grupo que passa na política de Ilhéus.
Valderico Júnior, como você vê um festival de pré-candidatos a prefeito de Ilhéus, alguns blefando que não vão chegar até o final, como é que você vê esse festival de candidatos, de pré-candidatos a prefeito no município de Ilhéus?
Natural, nós estamos há um ano e meio de uma eleição onde muitas pessoas estavam fora, inclusive, né, eu vi uma lista de 17 nomes, né? Onde muitas
pessoas... crescer.
É claro, e vai crescer, né? Uma lista onde você está há um ano e meio, onde o prefeito tem uma grande dificuldade em indicar nomes. Você vê que dentro do grupo de uma prefeitura não há um planejamento ao ponto de não saber quem pode ser a sucessão. Entendeu? Então, assim, fica aí grupos internos desestruturando o processo em si, que é do processo, né? E você vê também nomes que já estavam fora do processo político, que começam a colocar a cara, um querendo mais espaço, ou seja, voltar para o cenário, né, local da política, que nomes que estavam teoricamente fora do processo. Mas a gente tem que respeitar todos, a gente tem que acreditar, o processo democrático é isso, e cada um vai fazendo o seu trabalho. Claro, eu tenho total facilidade de dialogar, mas assim, entendendo quando se pensa um processo para Ilhéus, né, um projeto para Ilhéus. É salutar, eu acho que no final as coisas vão se afunilar, não tem jeito, e aí eu não sei, se você me perguntar quantas candidaturas serão em 2024, eu não consigo te precisar isso, porque tem os interesses pessoais. Mas eu acredito que uma disputa em Ilhéus, uma cidade que, como Ilhéus, não tem menos de 3, 4 candidaturas. Isso é fato. Agora, 17 eu já acho demais. Mas acredito que são posicionamentos de grupos políticos que vão colocando a cara, até para poder sentar numa mesa com muito mais força. Eu entendo.
União Brasil terá candidato a prefeito em Ilhéus.
Com certeza. Tive agora com a Semi Neto, sempre estou falando com o Paulo Aze, e a União Brasil de fato terá candidatura para prefeito em Ilhéus, não tenho dúvida disso. E a gente vem com muita força, né, crescendo musculatura desse grupo, para que a gente possa agregar outros grupos, inclusive, né, e fazer uma candidatura forte. Eu acho que o candidato do União Brasil, ele tem que ser um candidato forte para brigar e para ganhar a eleição.
No afunilamento, na reta final, seu nome sendo consolidado pelo União Brasil, pré-candidato a prefeito de Ilhéus, você já pensou quem será, quem pode ser, já começou a estudar o nome do seu vice?
Eu sabia que você faria essa pergunta, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas eu quero deixar claro que o meu anseio é ter um grupo que possa mudar a história de Ilhéus. Não é o fato de, Valderico Júnior quer ser prefeito de Ilhéus. Não, não é o fato de querer simplesmente por um desejo pessoal. É acreditar num processo novo, é acreditar num projeto novo, é acreditar que Ilhéus pode de fato ser a princesinha do sul, é ser aquela cidade vistosa, cidade bacana, que as pessoas queiram visitar, mas que a gente que mora na cidade tenha prazer de morar aqui. É nisso que eu acredito, é nisso que eu confio, e para isso que eu estou lutando em relação à política. Não é simplesmente por desejo pessoal. E se nesse momento do afunilamento, como você estava falando, a gente tiver um grupo coeso, onde a nossa candidatura for posta e a gente conseguir agrupar um maior sentimento para que a gente ganhe uma eleição, eu estou à disposição. Mas eu quero é participar desse grupo para que a gente, de fato, possa ganhar uma eleição e mudar a realidade da nossa cidade.
Você tem um vereador que é de uma base de oposição à União Brasil e que tem um carinho, uma admiração por você muito grande e um desejo de estar caminhando junto, que é o caso do vereador Augustão, hoje no Partido dos Trabalhadores.
É isso.
Valderico Júnior conversaria com qualquer outro político de partidos diferentes, divergência em relação à União Brasil?
Total, eu acho que a gente tem que... É isso que eu estava falando no começo da entrevista. Nós temos que dialogar, né? Independente da sigla partidária que aquele esteja, se ele pensa um projeto por Ilhéus, eu nesse momento, viu, Robertinho, quero frisar, a você, dona de casa, você trabalhador, você que está nos ouvindo agora, que eu não falo aqui, eu vejo muito político falar sobre sua sigla partidária. E eu não quero falar sobre sigla, eu quero falar sobre projeto por Ilhéus. Eu quero falar com você que tem seu sentimento mais extremista, para não falar nenhum lado nem outro, mas que possa dialogar. O excesso faz com que a gente peque. E eu quero muito que você, que escuta a cidade de Ilhéus, que você quer ver Ilhéus numa situação diferente, possa sentar numa mesa, dialogar e botar no papel, projetar, fazer um belo projeto para a nossa cidade, para que aí sim a gente possa voar, para que independente de partido, a gente possa ter um projeto sólido de construção para a nossa cidade, né? Que a gente possa colocar Ilhéus num patamar de fato. Pô, tem tanta coisa legal acontecendo no Brasil. É que a gente vê na mídia muitas coisas ruins, mas a gente não para olhar as coisas boas. Eu tenho políticos que eu tenho seguido, inclusive não falo nem de partido, tá? Tô falando da gestão da pessoa. Tem um prefeito de Florianópolis, cara, que é brincadeira, um senhor que tá com a cabeça super jovem, uma cabeça super aberta, ele é totalmente assim do meio digital e mostra umas mudanças de fato na cidade e vai dar a cara pro cidadão, o cidadão que elegeu ele. Encontra ele na rua, não são políticos que
se escondem. A gente precisa disso.
Claro, e é isso que eu digo, o cara tem que estar na rua. Eu detesto o político de gabinete, que só vai na rua na época da campanha. Não, cara, vamos rodar, vamos participar. Ele mesmo fala, olha, eu sou bom de eu jogo, brinco num esporte, mas não brinco no outro, mas vou lá presenciar. Na hora que fala, joga aí com a gente, fala, não, peraí, isso aqui não é minha praia, não. Mas eu tô aqui com vocês, o que, que a gente pode fazer? Então, assim, você tem que ser participativo, você tem que... A população pediu para você estar ali, que te colocou ali dentro para que você possa mudar a realidade dela. Então, assim, eu quero discutir com todo mundo, eu quero discutir com todas as pessoas que pensem em Léo. Se for um grupo simplesmente que pense em cargos, esse grupo realmente eu prefiro não dialogar. Mas, ou até dialogo, mas a gente não tem como construir muita coisa para frente, porque o meu pensamento é pensar Ilhéus.
Um projeto para a cidade. Né? Muito cidade bem. Está batendo na porta os 500 anos. Você colocou muito bem, Rodrigo Júnior. O seguro tem uma fase antes dos 500 anos e depois dos 500 anos.
É muito bem lembrado por Robertinho Scarpita o nome do vereador Augustão, que se destaca no cenário político. Por quê? Porque ele, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores, que hoje o PT está no governo do prefeito Mário Alexandre, mas o Augustão faz oposição ao governo do município. Ele é oposição ao governo do Marão, né? Então o nome do Augustão é um vereador que se destaca. Sem puxar muita pro lado.
Falando de Augustão, eu já tive experiência de bater papo com o Augustão, eu já tive com ele em dois ou três, já fui na casa dele, isso em 2019, já tive com ele em 2021, dialogando e falando sobre Ilhéus. Tem coisas que a gente diverge do pensamento, mas tem coisas que tem muita coerência. Então a gente tem que sempre estar aberto, né, com o coração aberto, para que a gente possa pensar em Ilhéus. E repito, não só Augustão ou qualquer outro político que aí esteja.
Augustão é oposição.
Exato.
Lá você poderia sentar com o vereador, ex-presidente da Câmara, advogado Gerbson Moraes,
pra conversar,
que é do governo, faz...
Se eu não puder conversar, eu tenho que estar fora da política. Agora, se você me perguntar, você vai estar aliado no processo? Aí é mais diferente. Aí complica um pouco mais. Porque aí sim, entre os interesses partidários... Né, que as pessoas sempre colocam partidos na frente e eu tento fazer uma política contrária, não é a questão da política partidária. Eu penso no município. Agora, dialogar, se não tiver. Por sinal, Roberto, Gerbinho é amigo da família. Gerbinho começou no governo de meu pai.
Foi secretário.
Ele foi secretário do governo de meu pai. Ele falou aqui de umas ações na rádio. Ele sempre fala que já fez pro servidor
foi
público.
Foi secretário de administração.
Mas foi tudo no governo Valderico.
Entende?
Então, assim, hoje ele está na base do governo municipal. Ok, agora dialogar, se eu não tiver capacidade de diálogo, eu não posso ser político. Agora, se você falar, vai existir um alinhamento, dificilmente Valderico Júnior se junta com o governo municipal ou local hoje. Por quê? Porque não acredito no planejamento deles. Eu não vejo planejamento, eu não vejo projeto de mudança para a cidade. Não vejo. Agora, se Marinho Santos, a partir de agora, me apresenta um projeto legal... que tem a viabilidade e é o que a gente pensa pela cidade, por que não sentar com o Marinho e discutir o processo?
Você sentaria com o ex-prefeito Jabes Ribeiro?
Quem não discutir política com o Jabes Ribeiro tem que sair do processo. Nós temos que ter respeito. Um homem que teve 4 mandatos. A cidade de Ilhéus escolheu ele por 4 mandatos. Ué. Agora, é o que eu acho que vai ser daqui para frente? É o processo que eu enxergo? Não, eu acho que Ilhéus precisa de renovação, de novos ares. Não adianta a gente ir e volta para trás. É a minha visão. É o que eu entendo de política hoje. Eu gostaria de ver minha cidade com oxigênio, um novo oxigênio, um novo processo político, sabe? Um novo grupo que possa pegar com firmeza, com tesão, com vontade de fazer a mudança. Acho que ele colaborou e acho que pode colaborar muito em qualquer discussão política, porque vamos ter respeito. O cara já foi deputado estadual, federal, o cara já é 4 vezes prefeito de Ilhéus, tem a participação, tem grupo político. Agora, tem que ser discutido. Agora, ele será candidato? Não sei. Aí vai depender do processo. Está entre os 17 nomes.
E se ele, se ele for candidato?
É muito mais. Essa pergunta é muito mais confusa para Cacá do que para mim. Eu acho que agora a discussão é deles lá. Cacá tem que resolver esse negócio com ele lá, não é comigo.
Gostei, viu? Bom, nós temos aqui problemas no distrito, problemas com a saúde, problema com o transporte, problema com a questão, Valderico Júnior, de oportunidades de geração de emprego e renda, atrair empresas. A gente está vendo a construção civil crescendo muito, mas a gente não está tendo uma mão de obra qualificada. É projeto, Valderico Júnior, prefeito da cidade de Ilhéus, mudar essa realidade?
Falando exclusivamente, né, dessa parte da construção civil que você disse aí, que não tem mão de obra qualificada. Ah, mas construção civil são muitas empresas particulares, não é? As pessoas defendem logo assim. São construtoras, né? Mas vamos lá. Se há um planejamento municipal de capacitação do seu povo, os empregos que são gerados pelas empresas privadas ficarão para as pessoas da cidade de Ilhéus. Você está falando de construção, vamos falar aqui agora do porto. Eu vou frisar o que eu falei na campanha de 2020. E nada mudou de lá para cá. Não é possível que o governo municipal não saiba ou se não buscou as informações dos empregos que serão gerados na construção da ferrovia do porto. O que me preocupa, eu disse isso em 2020 e repito aqui, o que me preocupa é saber que esses empregos serão gerados e serão ocupados por gente de fora, por pessoas de fora, por profissionais que virão ocupar essas vagas de emprego, tirando você, Dona Maria, de colocar seu filho, de estar trabalhando, de colocar seu esposo nessa geração de emprego. Por quê? E é aí que eu acho que o município tem a maior responsabilidade. Porque eu, prefeito, sabendo que daqui a 1, 2, 3, não importa, anos que sejam aí para frente, surgirão 1.000, 2.000, 3.000 empregos. Eu quero fazer hoje um programa municipal de capacitação para sua população, para dar oportunidade àquela pessoa que está no morro, aquela pessoa que quer ser alguém na vida, e capacitar essa pessoa para que quando esse emprego surja, a gente ter pessoas capacitadas aqui. Não adianta esperar, Marinho Santos, a vaga, por exemplo, com o porto de grande capacitação, a gente vai ter que ter um soldador náutico, aquela pessoa que mergulha para fazer solda dentro d'água, né? Coisa que eu não sei se aqui em Ilhéus alguém faz. Aí, nós vamos ter a ferrovia, a manutenção de equipamentos é sempre no começo ou no final da linha, não se faz a manutenção no meio. Ou seja, vamos começar a aprimorar isso, vamos começar a pesquisar, fazer um planejamento, aí sentar com o Sebrae, com o Sesc, com o Senac, e discutir como fazer isso para a população, como capacitar, para que quando isso surja, nós possamos oportunizar Dona Maria, seu João, daqui da cidade de Ilhéus, e diminuir a falta de dinheiro no bolso das pessoas. Oportunizando, eu sou um cara, viu, Robertinho, que eu não gosto de dar o peixe só, não. Mas só dar a vara pro cara pescar e ensinar ele, capacitar ele, para que ele não coma um peixe um dia e no outro dia falte. Não, que ele tenha a capacidade de buscar o dele, de falar assim, não...
Manter eu sou, a alimentação
pronto, eu ajudo em casa, eu colaboro em casa.
O governo municipal já deveria ter sentado e exigir das empresas esta qualificação dos profissionais de Ilhéus, é isso?
É o que eu imagino, é o que eu faria. É o que eu discutiria. Marinho, faça favor, você que vai tocar futuramente, né? O porto da cidade, o outro que é da ferrovia, quantas empresas serão geradas? Ah, quando você tem um porto, uma ferrovia, é um nicho de umas 400 novas empresas na cidade. De que área? Eu não sei disso, não, mas tem gente técnica em volta que pode pesquisar. Então, Marinho, vá pesquisar, vá a Brasília, vá ver o projeto, o que é de fato que vai acontecer, porque eu tenho que capacitar a minha população, porque vai ter muito mais companhias elétricas, vão ter muito mais companhias mecânicas, vão ter muito mais, e eu tenho que capacitar a minha população para que eu não chegue na rua. Eu vejo quando for fazer campanha, que eu vou em porta em porta, as mães encarecidamente falam, ajude meu filho, arrume um emprego para meu filho. Qual foi o planejamento para aquilo? Aonde que o governo municipal, que não tem capacidade de ser um prefeito que teve 30, 40 mil votos, não tem capacidade de colocar todo mundo para trabalhar na máquina pública. E não pode ser assim. Eu sou a favor da geração
fiscal.
Pronto. Eu sou a favor da geração de oportunidades. É você preparar a sua população para que ela possa andar com pernas próprias. Que ela não dependa de gestor. E aí pode ser Valderico Júnior, pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer um que esteja. Ele está ali capacitado para colocar o feijão, o arroz, a carne dentro de sua casa. É isso que nós temos que pensar. Agora, se a gente pensar simplesmente em colocar pessoas debaixo do braço para poder ficar eleitoralmente controlando, a gente não vai sair do buraco.
Você é um cidadão jovem que conhece e sabe do nosso potencial turístico e sabe que a gente pode ganhar muito, gerar emprego, renda. Tem um projeto específico para o turismo de Ilhéus virar profissional, Valderico Júnior?
O turismo, para mim, é o dinheiro mais limpo para se ganhar. O turista vem de fora, passa aqui 5, 10, 15 dias, deixa o dinheiro aqui e vai embora. É isso que é o turismo. Ele não usa a saúde pública, ele não usa a educação, mas o dinheiro que ele trouxe de fora vem para aqui. Teria que ser assim. Eu vejo um potencial. Primeiro, a natureza, né? Papai do céu, abrilhantou a nossa cidade com tantas belezas naturais. E isso eu estou falando de cidade e de distritos. Quem não tem oportunidade, quem não teve oportunidade ou a curiosidade de conhecer... Vai conhecer a Lagoa Encantada, vai conhecer o Rio de Engenho, vai conhecer Sambaituba, o Rio de Sambaituba, belíssimo. Vai conhecer a Mata Atlântica, que a gente vive praticamente dentro dela. Então, assim, umas 94 quilômetros de praia, o segundo maior litoral.
Estrada tem do Chocolate, toda a história do cacau.
Tem toda a história do cacau. Ilhéus tem quase 500 anos, a segunda igreja do país é aqui. Então, assim, tem tantas coisas. Pô, nós fomos premiados com 4 novelas. Né, novelas que foram jogadas para o mundo, inclusive. Jorge Amado colocou a gente na literatura aí, botando Ilhéus para o mundo. E a gente não tem de fato um pensamento turístico, um pensamento de trazer esse curioso. Cara, você sai daqui, você tem que rodar o mundo. Você sai daqui, você vai para Gramado, você vai para Fortaleza, você vai para a Europa. É só para ouvir histórias. Para ouvir, para ver arquiteturas, para ver, ó, um dia passou isso aqui, um dia foi isso aqui. E contar, agora você tem um produto, a pessoa come, bebe, a pessoa gera emprego naquele setor turístico ali, cada vez mais abundante. E a gente consegue, de fato, botar uma verba extra na nossa cidade. Então, agora, sem projeto, sem a gente saber para onde vai, sem direcionamento, a gente não consegue. São 7 anos que o governo está aí. Qual foi o projeto turístico que tem para a cidade? A cidade não tem calendário.
Vocês estão me fazendo voltar ao passado. Vocês dois, Robertinho Scarpita e Valderico Júnior. Me fazendo lembrar do governo do ex-prefeito Valderico Reis. Valderico Reis buscou na Bahia Tussa o Raimundo Mazei, um técnico para a Secretaria Municipal de Turismo. E que chegou em Ilhéus e deu certo. Lembra do Raimundo Mazei? Quem não lembra do Mazei no governo de Valderico Reis? O turismo diferenciado. A cidade ganhou uma roupagem nova com o Mazei na Secretaria Municipal de Turismo, que veio da Bahia Tussa, preparado um técnico para o governo de Valderico.
Não dá para se ter simplesmente pessoas no cargo para contemplar partido A ou B, ou para abraçar aquele amigo que só vai ter o dinheiro no começo ou no final do mês. A gente tem que ter pessoas técnicas, pessoas que saibam fazer, pessoas que tenham vontade de fazer. Não é simplesmente saber fazer. É pessoas que saibam fazer e tenham vontade de fazer. A gente precisa recomeçar. E é sobre isso que eu falo sobre política de Deus. A gente precisa pegar um projeto, encabeçar e não colocar que é o prefeito A, B ou C. É um projeto por Ilhéus. Nós temos tanto grupos aqui em Ilhéus que fazem as coisas, cada um por si, porque não tem uma junção para um projeto de fato. Que eu acho que é aí que o município entra. Se o município... Ah, mas é fácil falar, mas é difícil fazer porque não tem dinheiro. Caramba! Quantos empresários hoje dependem do turismo de Ilhéus que podem encabeçar um projeto desse, que podem estar lado a lado com a prefeitura para estar falando assim, olha pessoal, esse projeto custa 100 mil, mas a prefeitura não tem condição de fazer. Mas vamos buscar recurso, o que, que você pode estar aqui? O projeto é esse aqui, ó. Vamos idealizar isso aqui em conjunto, vamos buscar. Cara, tem dinheiro no mercado aí, a política...
As parcerias público-privadas, que é uma coisa dentro da legalidade.
Na legalidade. Brasília precisa de projetos, tem dinheiro para mandar. Mas precisa de projeto. Agora, não dá simplesmente para botar aqui, ah, eu vou visitar deputado tal, que vai me levar em tal, e vamos conseguir X de verbas lá. Não, se não tem um projeto legal, se não tem umas coisas dentro da lei, dentro da legalidade, buscando de fato o que já existe, não querendo inventar roda, a gente busca muita coisa. Agora é um projeto de médio e longo prazo.
Você me fez lembrar, eu vou voltar no tempo, 2008, quando o Lula, presidente na época, veio e disse, olha, como é que vocês estão me pedindo uma ponte se não tem um projeto da ponte?
É isso.
Todo mundo falava, não, a ponte, mas não tinha um projeto da ponte.
É isso.
Nós temos aqui, Valderico Júnior, diversas mensagens, né? Vários elogios, né? Eu vou dar uma. Daqui a pouco eu dou uma passada, mas tem um problema aqui que a gente fala muito. Tem alguns problemas críticos em Ilhéus que ficam empurrando com a barriga. Questão do São Miguel.
Só uma coisa. Não tem a dedo nenhum. Que tiver aí na pergunta, que vocês quiserem fazer pergunta, não tem aqui pauta. A minha pauta que tá aqui, gente, ó, é simplesmente nomes que eu quero mandar um abraço pra Tássio, Dona Altacília lá do
Centro de Assistência Renal.
Né? Seu Dico aqui do Banco da Vitória. Então, assim, aqui só são anotações. Então, não tem o pauta. O que tiver aí que você quiser perguntar, pode ficar à vontade,
querido. O Tarcisão lá do São Miguel, ele tá aqui, ó. Pergunta, Valderico Júnior, se ele sabe de alguma contrapartida do Porto Sul com a cidade. E se ele vai fazer alguma coisa pelo São Miguel e por onde vai passar a estrada ligando o centro ao norte. É um problema crítico que está empurrando com a barriga ali.
Me incomoda, anos se passando, as coisas aqui. Parece clichê, né? Vou falar novamente isso porque em 2020 foi uma pauta que a gente batia muito e a gente acompanha, né, Sayonara, todo mundo lá do Gabriele, todo mundo lá do São Miguel, São Domingo, o pessoal que a gente sabe que escuta a rádio pra caramba e vive aquele drama, né? Daí, principalmente quando dali as marés de março que agride a costa de fato, a gente sabe, né, de tudo isso. Tem aquele problema do mar, tem um problema hoje que a gente precisa da reestruturação, não ficar no abandono, é tão perto da cidade ficar lá abandonado daquela forma. Aqui nosso amigo mora lá e sabe do que eu estou dizendo. Então, assim, a gente, se não tem um projeto, né, ou se está escondido, alguém com legitimidade, o governo principalmente, tem que ir para cima, porque se não tem contrapartida, eu tenho certeza que tem, eu tenho certeza. Agora, se vai ser cumprido ou não, aí é uma outra conversa. Mas que num papel deve ter, né, as contrapartidas que precisam ser feitas em toda a construção do porto, em toda a construção da ferrovia, e isso precisa colocar as metas. Né? Não adianta falar, vou fazer, mas para a gente dar 10 passos tem que dar o primeiro. E é sobre isso que a gente tem que discutir, é sobre isso que a gente precisa ter entendimento, que o governo municipal tem que cobrar. Ah, mas aí tem o governo estadual. Dane-se.
A gente sabe que ali tem que ter o governo do estado e o governo federal.
Acabou, mas aí o que cabe ao prefeito, se não tem capacidade de fazer financeiramente, é que vá buscar os parceiros, que aí eu falo, se eu tenho um governo do estado, se eu tenho um governo nacional aliado, dobra a minha responsabilidade. Não é simplesmente fazer amém o que vem de lá para cá. Não, é ir buscar. Olha só, Roberto, você que está aí, meu governador, você que é meu presidente, então eu tenho obrigação com o meu povo. Então, já que é lá é da base da gente, vamos dar uma atenção dobrada. Não simplesmente esperar pelo que o Robertinho vai fazer por mim.
É, vocês me falaram tanto em projeto aí, projeto. Eu estou vendo um projeto que foi feito a queima-roupa e que pegou todos os cabaneiros do litoral sul de Ilhéus de surpresa. Esse projeto da duplicação da Orla Sul e da padronização das cabanas do litoral sul de Ilhéus. Todos não estão dormindo direito, dor de cabeça, porque é um projeto a queima-roupa. Como é que você está vendo esse projeto que não está deixando os cabaneiros da Zona Sul dormir direito, Valderico Júnior?
Sou totalmente a favor da evolução. Quero frisar isso antes de fazer qualquer tipo de comentário. Né? Eu acho e tenho certeza que a cidade precisa progredir, as coisas precisam avançar e para isso existem transtornos. Ponto. Quero frisar, não sou contra, sou a favor da evolução do município. E isso causa transtorno. É como se fosse na nossa casa. Se eu preciso fazer uma reforma na cozinha, eu vou ficar comendo no fogareirozinho na sala. É assim que funciona. Você precisa passar por transtornos. Ponto. Mas quando há um projeto, quando há um planejamento, e aí por isso que você fala tanto em projeto, porque quando você projeta, as dores são menores. Então, quando há um planejamento, por exemplo, os cabaneiros deviam tá sendo abraçados, explicados há tempos atrás. Não é simplesmente fazer a execução em cima da hora e deixar cada um por si. Não. Vamos projetar, vamos fazer um planejamento para que as dores possam ser as menores possíveis. Agora, uma evolução sempre é bem-vinda. A gente tem que ter coerência. A gente tem que ter saber que uma orla sul como a daqui vai ser alongada. E aí o que eu lhe pergunto, o que é que o trânsito municipal vai fazer? Porque mortes aconteceram ali. Não é possível que não possa entrar ali uma elevação para as pessoas atravessarem num elevado.
Uma faixa elevada.
Ah, e por que não pode colocar uma passarela? Pega ali em frente à faculdade, coloca uma passarela para poder dar fluidez ao tráfego e as pessoas atravessarem as ruas com segurança. E por que não começa a fazer um trânsito, não simplesmente de multas, mas de conscientização, para que as pessoas possam estar tendo a consciência, por exemplo, ver ali as motos que ficam atravessando a pista sem poder ir lá no retorno. Por quê? Elas ficam ali. É falta de cultura. O cara não quer ir no retorno que está a 300, 400, 500 metros ali. Ele quer passar naquele lugar onde passa a água. Mas não é simplesmente multando as pessoas. Não é isso. É um processo de conscientização. É você montar ali uma estrutura que possa educar, mostrar. Robertinho, você está passando por aqui, amigo. Isso aqui poderia fazer uma inflação agora. Mas, ó, vamos dar oportunidade, vai lá na frente, vamos dar fluidez ao trânsito, vamos evite o risco. Você está botando a sua vida em risco, a do outro. É muito mais educativo do que, de fato, a opressão. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que planejar, inclusive, o trânsito. Aí, eu estou falando de Orla Sul. Por que a gente não planeja aquilo ali? Será que sou eu só que estou falando que ali precisa ter uma alteração de trânsito? Que ali precisa de algumas medidas para poder diminuir acidentes, para poder causar menos mortes? Não, não sou eu, não. Isso é a população em geral. Então, que a gente possa, de fato, fazer acontecer mínimas coisas.
Pô, aí agora, a Orla Norte também, que é um desejo antigo, como você colocou agora há pouco, aquele aspecto de abandono. Algo precisa ser feito ali.
Só existe São Zona Domingos. Sul? É. Só existe Zona Sul? Não vamos nem falar de São Domingos só, não?
Polo industrial, aquela
do via. Do Savoia pra frente ali, aonde termina a Barra pra frente. Eu tive aqui no Detran ontem. É um Deus nos acuda de tanto buraco. É um Deus nos acuda. É de dar dó às pessoas que têm que trafegar ali todos os dias. Com seus carros, com sua moto. Um perigo constante pra vida das pessoas.
O Robério da Avenida 2 de Julho está aqui parabenizando. A Maristela Porto também, né?
O Cristiano, olha, bom dia, meus amigos, adoro o programa de vocês, parabéns pela entrevista. Valderico Júnior, mais do que nunca preparado. Dedéu Soares, a Ded, lá também, do Malhado, a equipe lá do Sol e Mar também está desejando aqui, né, sucesso nessa nova caminhada. Gustavo Sodré está no Rio de Janeiro acompanhando essa entrevista, diz que é amante de Ilhéus, está parabenizando. Opa, muita gente aqui.
Deixa eu mandar um abraço também aqui para Ratinho Menezes, Adriano, Dona Merita, né, lá do Banco Central.
Banco,
né?
Central, faz uma comida deliciosa.
Tive um prazer. Dona Merita, obrigado pelo carinho, viu? Um beijo. Um grande abraço também à galera de Tibina, de Adermo, Felipe, aquele abraço. Aurélio de Ribeira das Pedras, que já mandou pra mim hoje cedo. Ó, eu tô aqui junto, viu? Tô ouvindo vocês aí e tal. Seu Dico de novo aqui do Banco da Vitória. Um cara que eu tenho o maior apreço e tantos outros que a gente acaba esquecendo.
Esqueceu
aqui.
Esqueceu, né? De Joca, da Lagoa Encantada.
Joca,
Marcelo. Filho de Dona Mundinha.
Isso, Joca, a gente. Joca, logo tô aí, né, comer aquela muqueca, viu?
O Raimundo do Vilela tá aqui também, parabenizando. Que entrevista maravilhosa. O Zé Velho.
Tássio Veiga também, aquele abraço, viu, Tassinho?
Você mistura aqui uma geração, né? Claro. A jovem, né? Isso. A turma da minha idade, os coroas, tipo Marinho Santos. Tem um aqui, uma pergunta interessante, Marinho Santos e Valderico Júnior. Olha, bom dia, meus amigos, ouvindo essa entrevista maravilhosa. Por falar em turismo, eu acredito também que Valderico Júnior teria um projeto para vida noturna em Ilhéus, pois o turismo precisa também andar à noite e funcionar. Sem a vida noturna fica difícil.
O turismo de Ilhéus não pode ser simplesmente praiano, ponto. E isso passa em ter praias, mas passa em ter história para contar, passa em ter lazer, passa em ter baladas. Eu sou jovem, quantas oportunidades eu já tive de estar em coisas. E coisas, Roberto, que não cabe o governo municipal simplesmente investir, mas sim projetar. Dar artifícios, seja de uma iluminação, seja de uma segurança pública, seja de um calendário, para proporcionar empresários a investir e ter seus resultados. Eu quero só que as pessoas entendam o seguinte: a prefeitura, na minha visão, ela não tem a obrigação de fazer tudo, porque não consegue, mas ela tem a obrigação de projetar e fazer com que o que o poder público não puder fazer, pessoas, parcerias, né, PPPs, possam projetar e investir na cidade para que faça essa demanda acontecer. E isso em todos os sentidos, seja na praia, seja nos campos, seja nas fazendas, seja nos empregos e seja na vida noturna. É isso que a gente precisa.
Nós temos excelentes estabelecimentos, barzinhos aí, que não deixa a desejar nenhuma capital.
Nenhuma.
Outra questão aqui, Valderico Júnior, é a questão da valorização dos artistas locais. O pessoal tem se queixado muito da cultura de Ilhéus, não está tendo esse apoio por parte do poder público.
Com certeza. Eu quero frisar que sou da parte da cultura, não é? Fui músico por 10 anos, quem é músico uma vez nunca deixa de ser, né? Amo música, tanto que me encontro na administração de rádio, porque vivo a parte musical e sei das dores dos músicos, principalmente da nossa cidade. Fico extremamente... os músicos sabem do que eu estou falando, né? Mas fico extremamente entristecido quando vejo a desunião no processo, que se nós músicos soubéssemos a força que temos unidos, a gente estaria num outro patamar e não seria governantes que tocariam a nossa vida. Seja o prefeito que tivesse, respeitaria a classe como todo. E isso é muito bom frisar. E eu tenho propriedade para poder falar sobre isso, porque sou do setor. Não tenho vergonha nenhuma em dizer, sou do setor musical. Mas não só de bandas e músicos que são os artistas. Não é? Ilhéus tem teatro, Ilhéus tem várias oportunidades artísticas, que a gente tem que fazer isso virar produto para que o turista consuma e deixe o pão de cada dia na mesa de todos nós.
Na hora H o músico se divide. Eu não sei porquê.
Falta união, Maurício.
Falta de união.
Nosso tempo já está chegando, a gente vai ter que marcar parte 2 dessa entrevista, viu? Ainda tem a questão da saúde que não está chegando em todos os locais.
Coloque, né, a data que eu estarei aqui.
É o esporte que você
que não. Também é esportista. Esporte.
Amo. Né? Já que seu pai, prefeito, foi campeão baiano, ajudou muito o Colo-Colo. Se você, quando for prefeito, vai ajudar o Barcelona ou o Colo-Colo.
Ou os dois.
Ou o Barcelona ou os dois. dois.
Exatamente, acho que Léo tem força suficiente para ter dois clubes de ponta, e é isso que a gente almeja. Eu fico, você falou do Colo-Colo, só para dar uma frisada, eu ando nas ruas e falo, não, na época de Maldelico o Colo-Colo andou de avião, os atletas viajaram de avião para poder ganhar o título baiano. É bem legal esse carinho e esse respeito que a gente tem pro esporte, que não é só futebol. Não é? É o skate, é o surf, é o futebol, é o beach tennis,
o remo que tá na
Bahia do Pontal. Então assim, eu graças a Deus mudei de vida e tenho quase 2 anos, agora em agosto completará 2 anos que parti pro esporte de fato. Todos os dias pratico, dou minha corridinha 5 km por dia e, né, e amo isso e acho, acredito que além de melhorar a saúde, né, do corpo em si, melhora a mente. É um momento de reflexão, é um momento que as pessoas têm ali. É uma terapia para muitas pessoas, é assim que eu vejo. E a gente tem que cuidar disso. Só que isso dá trabalho, isso são coisas, são atitudes pequenas que a gente tem que fazer para ter um grande processo no final. Mas pode ter certeza que a parte do esporte é uma coisa que será forte no
final. Thales Lavinha disse que ele ainda bate uma bola na ABB.
Ontem foi dia de barba, o pessoal do Fruto Secreto que deve estar nos ouvindo também, muito bacana.
E Mauricinho também disse que você manda bem.
Eu mando bem. Ele até falou que realmente minha esposa no futebol, ela é criada com 2 irmãos doutora também, Thaís, então a doutora Thaís joga um futebol.
Marca ponto melhor que você. Jeová Pinto do Hernani Sá tá mandando abraço, tem uma turma da lá, a gente já tá no finalzinho, Júnior, mas agradecer nesse convite, eu acho que a cidade ganha com isso, esses esclarecimentos, a gente poder falar de política. 2024 tá batendo na porta, sim, é logo ali.
Com certeza, isso? Eu quero agradecer, né, primeiro a Deus por essa oportunidade, a vocês aqui do Tropa de Elite, a toda essa equipe maravilhosa da Rádio Gabriela FM, que eu conheço a fundo, né? Mas agradecer principalmente a população de Ilhéus, que é onde eu passo, tem um desejo de renovação e sempre busca isso, que a gente quer, a gente sonha, e eu tenho certeza que Ilhéus pode muito mais, e isso terá que acontecer com fé em Deus, porque a Ilhéus tem que de fato estar no pedestal aonde ela deve estar, onde nunca deveria ter saído, Robertinho e Marinho Santos. Então assim, eu fico muito feliz aonde eu vou, o recebimento, as pessoas, olha, tô com você, vamos para cima, pensando no projeto, não é na pessoa simplesmente Valderico Júnior, entende? É pensando na ideia que a gente tem de transformar o nosso município.
Eu gostei quando você entrou no estúdio, você falou assim, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, fiquem à vontade, não tem pauta, perguntem o que vocês quiserem.
Mas é de fato, quem não tem o que esconder, não deve, não teme, meu irmão. Então, jogue duro aí, parabéns pelo programa, parabéns por dar a voz. E se o político for inteligente, ele usa, sendo de situação ou oposição, mas ele usa a Gabriela FM como um grande aliado. E é isso que eu acho que tem que ser feito, é pegar as demandas que o povo tem voz aqui com vocês, é pegar essas demandas e buscar uma equipe eficiente para poder executar a dor do povo. É usar a Gabriela, independente se é de situação ou oposição, mas usar em prol da comunicação direta com o povo e com assistência que o povo precisa. Eu acho que esse é o caminho.
E a rádio tem cumprido esse papel muito, Júnior, de receber essa demanda, né? Esse pedido da turma do distrito, que acorda cedinho, que liga o rádio, que manda mensagem pra gente, dos altos que enfrentam dificuldades aí, áreas de risco, que a gente também precisa falar disso aí. É uma cidade que tem problemas sérios, né? Em áreas de risco. Mas a gente vai marcar uma parte 2 dessa entrevista.
Quando você quiser. Muito obrigado a todos vocês.
Grande
obrigado,
abraço.
Pessoal. Tamo junto.
Valderico Júnior foi o nosso convidado de hoje, final de mais um Tropa de Elite. Agradecer a audiência espetacular, todo mundo que mandou mensagem aqui pra gente, bom demais. E vamos embora, seu repórter Marinho Santos.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha.
Vamos descer agora.
Né? Estamos descendo ladeira agora. Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu e Jeff. Fui! Vem comigo, seu Robertinho Scarpita!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de terça-feira. Vem aí, Renatinho Bad Boy, agitando a manhã da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser. E agradecer aos nossos patrocinadores: Premodados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Jau, Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Perdeu tropa? Podcast daqui a pouquinho liberado. Valeu, Deus. Valeu, Bahia.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.